Eu sou o Marco Bertoncini.
E estou mastigando. A qualquer momento, galera.
Vocês sabiam que em 1948 começou a aparecer umas pegadas gigantes numas praias da Flórida? E ninguém sabia o que, que era. Daí os caras começaram a criar umas teorias de que eram uns pinguins gigantes.
Ah, pelo amor de Deus.
Vocês ouviram isso?
Não.
Por que tem pinguim na praia?
Cara, simplesmente começou a aparecer umas pegadas gigantes, cara. De não. Três patas
tá.
Nas praias
três da Flórida. Três patas?
Três dedos. E ninguém sabia o que, que era, cara. 40 anos depois descobriram o que, que era.
40 anos depois.
Um tiozinho com um pé gigante que ficava andando.
Um tiozinho, filho da puta, com uma sandália em formato de três dedos. Ele fazia isso como sacanagem, cara.
Meu Deus.
Daí tem a foto dele que eu quero mandar pra vocês, mas eu não consigo. Windows Shift S, deu mando pra vocês, pô.
As pessoas, tipo, encontraram as pegadas e ninguém fez uma tocaia, assim? Pô, vamos lá ver.
Praias randômicas.
Cara...
Certo, não devia ser sempre, tá ligado?
O
cara fazia, sei lá, um mês sim, um mês não, ligado?
O cara é um gênio do crime.
Ardiloso, porra, exatamente, pô.
Eu sou o Diogo Furukal e tá tão quente no Japão que uma empresa que vende biscoito com chocolate vai passar a vender só biscoito. Isso foi meados de julho, agora, né? Mês passado. De uma empresa que vende é um biscoito que é bem famoso no Japão, né? Que é tipo um formato de um cogumelo, assim. Compridinho, assim, e a cabeça do cogumelo é chocolate. Só que daí tá tão quente que eles...
Não consegue acertar o ponto.
É. Tipo, não vai dar pra fazer... Tipo, eles consideraram que é melhor vender só o biscoito.
É, tipo, sei lá, o shelf life dele deve diminuir pra caralho, né? É. Deve ficar derretendo tudo.
Já imagina, o aquecimento global vai fazer os nossos bis virar wafer só.
Pois é.
Ah, bolacha aí pra vocês.
E eu sou o Diego Kerber e eu vou cantar uma coisa pra vocês.
La, 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 la.
Kill me now, kill me now.
E agora minha pergunta é, vocês já ouviram essa música?
Eu tenho a impressão que sim.
Eu tenho certeza que vocês dois e todo mundo que tá ouvindo esse podcast ouviu uma vez, de certeza. Tá.
Talvez tua interpretação tenha sido muito ruim, mas, né, só minha opinião.
Então, senhores, esse é o Você Não Precisa Saber Podcast, um programa em que a gente traz curiosidades bem aleatórias e, de vez em quando, a gente também mostra como dá pra manipular sentimentos e emoções através de trilhas sonoras.
A pesquisa toda foi sobre um anime mó bizarro.
Que tem esse nome, que tem esse nome, né?
Não, mano.
Caralho.
Eu vi essa porra e eu não entrei nesse assunto aí. Quando pesquisa pelo meu tema, acha umas coisas bem nada a ver.
Sim.
Bem, umas coisas bem nada a ver. Além de anime, a própria música em si meio que perde vocês de pra onde eu tava querendo ir. Mas vamos lá, ó. O meu tema hoje eu quero falar do Dies Irae. Dies Irae. Eu não sei falar latim. Mas
eu acho que é Dies
Irae.
Dies Irae.
Que é o dia da ira, né? O dia da fúria. Que é uma música litúrgica do século... Um bilhão de anos atrás, né? Ela é do século 13. Só que eu tenho certeza que vocês ouviram por outros... Obviamente vocês não escutam liturgia do século 13. Eu não acho que vocês sejam tão entusiastas de catequese, sei lá o quê.
Tão cultos assim, né? Não, não.
Mano, essa música tá pra caramba em um monte de coisa que eu tenho certeza que vocês ouviram. Certeza, certeza que vocês ouviram. E o primeiro tema que eu ia trazer aqui é... O que será que chega no século 23? Se você tivesse que apostar agora... Uma música que as pessoas vão... Não, a gente tá no 21. Pode ser pro 22, pra não ir tão longe.
Tá.
Século 22. Eu preciso que vocês apostem uma música que chega lá. Vocês acham que chega o Parabéns Pra Você... Ou as pessoas ainda vão estar ouvindo o Thriller do Michael Jackson?
Cara...
Qual das duas tem mais chance de ainda existirem, tá
parabéns
ligado?
Parabéns pra você, velho.
Cara, parabéns pra você.
No doubt.
Né? Acho que não tem chance. Por mais que, porra, Thriller, tá ligado?
Tá, sim.
Mas não chega. Se eu tivesse que apostar numa das duas que chega lá.
É que de alguma forma vai chegar lá, tá ligado? Pode sofrer algumas alterações, cara, mas versões dela vão chegar, tá ligado?
Cara,
eu acho, pelo menos.
Meio que modificado.
O ano é 2300, vai chegar pra qualquer criança e vai começar assim, ó.
Thriller!
Não! Thriller, começa a bater palma com uma velhinha, tá ligado? A criança vai começar, parabéns! Com certeza, mano. Agora tu começa a fazer aquele símbolozinho do Michael Jackson, assim, ó.
Ah, não,
assim,
é.
Esse velho tá doente, cara. Que porra é essa?
Cara, então, o palpite do jogo é muito da hora, porque é meio que é esse assunto. O Dies Irae, ele começou com uma música litúrgica do século 13, só que vocês escutaram, mas não foi por causa da igreja. Foi por causa de, tipo... Ela foi para além do que ela era inicialmente e foi se transformando com o tempo. Então eu até fiquei de olho enquanto a gente tava assistindo Oppenheimer se iam usar ela.
Ô, uhum. Mas tu acha que é tão prevalente assim que qualquer coisa tem a ponto de ficar prestando atenção em tudo?
Filhão, tu tá pronto para receber a lista de vezes que essa música foi usada?
Ah.
Então vamos lá. Uso número 1, Senhor dos Anéis.
tá, tu tá falando então, tá, não a música, sei lá, a o canto,
não, só
a
melodia. O ritmo.
Essa melodia tá. Do...
É, ó, isso, essa cena é o Bilbo Bolseiro tá encarando o anel, naquela cena em que, tipo, o anel, ele tá na dúvida se ele vai deixar ou não o anel pra trás, porque o Bilbo larga pro Frodo carregar. Sim. Literalmente o primeiro segundo do filme O Iluminado. É a primeira... As primeiras, essas...
Isso não parece nada com o que tu mostrou antes, cara.
É que assim, o que acontece? Nem sempre é exatamente o mesmo ritmo. Quase sempre as quatro primeiras notas repetem e às vezes o pessoal trabalha um pouquinho diferente de uma música pra outra. Mas a essência é a mesma. Quer ver? Por exemplo, Laranja Mecânica. Predador. Tem uma... Não é exatamente, mas você vai ver que é um trabalho em cima da música original, ó. A cena que o cara vai ficar pra trás pra brigar com o Alien, ele começa a tocar.
Tá.
É mais esse...
Tá alto, com ritmo baixo, diferente, mas é alto. Na essência são as mesmas notas. Ele sempre vai... Na, 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 na,
deve ser
na,
tipo a mesma...
O conjunto de notas é semelhante, às vezes só muda o ritmo. Por exemplo, Rei Leão toca duas vezes. Primeira vez toca quando morre o Mufasa e o tio dele manda ele sumir dali.
Já escutei, peraí. Ai, caralho, tem alguma coisa que tá na minha cabeça que eu tenho certeza que eu já escutei isso.
Mas
Eu sei qual é a cena, mas porra, peraí.
Cara, existe a chance de você adivinhar talvez um arquivo que eu tenho aqui, porque eu ainda tenho uns 15 arquivos, tá? Cara.
Mas ele é tipo, é sempre momentos, tipo, tensos, assim?
Sim,
é.
Olha só, de novo, ó.
Tipo, tá. Não tem versões...
Toca, isso aqui é o Simba fugindo, né? Mais tarde, quando ele volta...
Depois dá uma parte...
É, não tem o resto, eu só peguei esse
pedaço. Bota isso que tu botou. Exatamente. Ah, só pegou isso aí?
Eu só peguei esse pedacinho. É porque eu toco exatamente as quatro notas.
Eu não sei se ele já vê em meme bastante isso aí, essa parte especificamente, que depois fica.
Não, é discutível que eu tô pondo tocar pra vocês um meme do século XIII. Porque é meio que um meme essa altura. Quando o Simba volta e ele vai lá pelo Conselho dos Leões lá e ele é confrontado de novo pelo tio dele, ele chega dizendo pra ele contar, porque pro Simba foi ele que matou o pai dele, né? Ele confronta o Simba, dizendo quem que matou seu pai e qual é a trilha que eles colocam ao fundo.
So you haven't told them your little secret. Well, Simba, now's your chance to tell them. Tell them who is responsible for Mufasa's death.
Tá mais agudo, tá umas oitavas pra cima, mas é o mesmo. Mais alguns momentos, ó. Toca no filme Psycho. Cara, toca filme pra caramba. Eles mudam bastante a ordem, mas as notas são as mesmas, tá ligado? O arranjo é parecido. E tem, talvez um dos grandes precursores que tornou isso meme é o Star Wars. E Star Wars é uma referência clara, são exatamente as quatro notas, junto com outras composições bem reconhecíveis.
Alfonso, tá.
Essa é a cena, de naves, mas essa cena é a hora que matam a família do Skywalker, que ele volta no primeiro filme, que ele volta e encontra o vilarejinho dele lá no meio da porra do lugar nenhum que ele tava, e vê que os tios, acho que são tios dele, que adotaram ele, ele encontra eles e tinham destruído e matado a família dele. Na hora que ele chega pra ver eles, a dica sonora, digamos assim, pra você entender que uma merda muito grande aconteceu, toca isso ao fundo da trilha tradicional ali do Star Wars, os arranjos. É sempre esse rolê, cara. Tem Marte Ataca, mano. Tipo, por aqui.
Ah, me diz que é tocado com Teremim, cara. Pelo amor de Deus.
Pra minha tristeza, não tem nenhum Teremim.
Porra.
Mas tem...
Imagina, cara.
Mas tem o ritmo característico do Marte Ataca. E se você cuidar, vai ver que um dos instrumentos tá fazendo o Dies Irae. Tá em um ritmo diferente.
Caralho,
Principalmente mais no começo aqui, ó. Ele abre mais com... É que tá tão mais rápido que às vezes não fica tão reconhecível.
Tá, mas é mas muito
até que ponto,
cara.
É, até que ponto você fala que é?
Uhum.
E quando que você deixa de, tipo, de falar que é e que na real é só uma coincidência de... É,
de estilo? É. Então...
Não de estilo, mas de... Eu não sei o nome disso.
O cara compôs e é parecido. Digamos assim, é uma outra composição que é parecida.
É como, pois é, me parece que assim, parece ser, sei lá.
Parece que você nunca vai conseguir fazer uma música que não tenha, tá ligado? Tipo, sei lá.
Não, tem mais.
Porque é assim, que... sei lá, tu fala uma música, uma sinfonia, imagina, pô, um negócio grande, né?
Uhum.
Mas aparentemente tá tudo sendo meio reduzindo essas notas aí, né? Deus, era aí.
É que ele costuma acontecer, é o conjunto, normalmente são essas quatro notas, mas às vezes usa mais da música como um todo. E normalmente tem, quer dizer, tem variações em cima dele dependendo de como vai feita a referência. Às vezes tem a referência direta, então tipo Star Wars é a referência direta, igual, uhum. Né? Parece no Rei Leão também, era claramente isso. Outros, que nem o Predador, vão ser aquele... Eu vi um cara que separou em três grupos diferentes, que tem as referências diretas, que é as quatro notas idênticas.
Sim.
Variações, que mudam um pouco o ritmo, muda tom, e um terceiro que usa as mesmas notas e a mesma escala, mas mexe um pouquinho elas de ordem. Aí ela não fica tão igual, mas assim...
Mas daí você mexeu elas de ordem e não mudou...
Pois é.
A música em si?
A primeira música que usou, sei lá, dó. Usou dó.
Tá ligado? Tipo, dó onde isso,
copião,
pô?
Copião.
Tipo, até que... Daí a minha dúvida, até que ponto que você, pô... Você pode falar que é um Dies Irae.
Então, pode ser diretamente ele, ou pode ser uma referência a ele, entendeu? Uhum. Algumas dessas são referências.
E pode
algumas...
ser uma coincidência.
Talvez mas tenha algo mais pra frente.
Tudo que tu mostrou é uma parada meio clássica, meio erudita, meio épica. Uhum. E esses caras, eles estudam essa porra.
Sim. Ah, não é.
Não é que nem nós vamos criar o
top. Esses caras, com certeza, eles sabem que estão usando.
Exatamente.
Né?
Que eles estão trabalhando na mesma escala e estão fazendo uma sequência semelhante.
Aí se o cara falar assim, eu quis usar o Dio Israel, beleza. Uhum. Mas agora, sei lá, um... Vai que a Anitta lança um hit amanhã, sei lá, e isso aí, ela, meu Deus do céu, nem sabe o que usou.
É, e assim, outra coisa que acaba indicando ele é, de propósito, você quer dar um indicativo, deu ruim, tá ligado? Você quer mostrar, não, deu ruim, ou é pra ser triste, ou é pra ser tenso, tá ligado? Ah, tá.
Então, eu até queria ver se tem... Se é ou não é, na verdade, porque eu sou meio ruim nesses negócios.
É.
Do Jurassic Park, tá ligado?
Tem uma cena do Jurassic Park.
Não, não, não da cena, do tema principal lá, tá ligado?
Como assim?
Que pega... não, peraí. Aí eu não vou conseguir isso.
Peraí, tem uma cena de Jurassic Park que usa. Já vou catar ela aqui. Não é do tema.
Uhum.
Ó, esse é o tipo 3. Ele trabalha com a escala, mas não é uma referência direta. Ele tá trabalhando só na mesma escala.
Caralho, não consigo identificar, mano.
Eu sou muito ruim.
É, eu também não.
Musicalmente, mano.
É, mas que nem disse, esse não é uma referência direta. Ó. Tem outro que, por exemplo, é uma referência mais direta. É Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. É o Reino da Caveira de Cristal, quando pegam ele. Tipo, eu não lembro quem são os vilões desse filme, mas pegam ele e aí o som é esse aqui, ó. E esse é uma referência direta, ó. Pode ver que é bem certo as quatro, ó. Enquanto o Indiana Jones toma porrada, aparentemente. Basicamente. Cara, então... Um pouco sobre essa parte da composição. A composição é sempre feita numa... Por que que o som nos incomoda, tá ligado? Porque ele é um som que dá uma vibe ruim, tá ligado?
Sim.
Uma vibe do tipo... Quem que é o vilão do Iluminado mesmo?
É o Jack Nicholson.
O Jack Nicholson.
Tá falando do tal primeiro.
O Iluminado. Esse é uma música que diz Jack Nicholson vai te ferrar. Sim. Nos próximos minutos. Fique nervoso. Já começa a ficar nervoso agora. Aí, uma das coisas que às vezes faz essas composições ficar meio pra baixo é porque ela é toda construída numa escala menor. Pra vocês terem uma ideia, vou por tocar um Mi. Esse é um Mi. Aí se você mete o Mi menor, que é uma escala menor que é usada no rolê ali, dá uma brochada, não sei se você sente. Normalmente o pessoal atribui um pouco tristeza pra quando a escala é menor. Tipo, aqui uma sequência de um Lá e um Lá menor. Quer ver? Lá, é lá, pra cima, né? E troca pouca coisa, mas já dá um...
Tá.
Dá um tom mais negativo. Então, tipo, a música tem essa aura negativa e há muito tempo o pessoal tem usado ela pra dizer, ó, vai ficar ruim.
Uhum.
Fique nervoso, fique preocupado. Só que ela fez um caminho desde a liturgia do século XIII e achou um jeito de vir até Star Wars. cruzou uma porrada de séculos e conseguiu chegar até aqui, tá ligado?
Porque tá. As pessoas foram usando com esse intuito.
Tá, sim. Mas aí que tá.
Então, ela mudou, foi a hora que você disse, parabéns pra você, eu acho que chega lá, mas ele talvez vire outra coisa, tá ligado?
Uhum.
Foi exatamente o que aconteceu. Porque quando ela nasce no século XIII, ela é uma música litúrgica com uma letra horrorosa. Tipo, a letra é horrível, é do fim do mundo. Tipo, quando o terror é o futuro e quando o juiz vier pra julgar todos irrestritamente. É uma letra horrorosa, assim. Uhum. Você vê a tradução, caralho, dela, é trompa do poderoso som e os sepulcros e, meu...
Feudalismo.
Não, o treco é bizonho, assim. É sobre o fim do mundo, sim, né? O dia de fúria é basicamente o dia do juízo final. E a letra é, assim... Mas isso era o sentido original dela. E ela, ao longo da Idade Média, foi muito usada como a música de enterro, de velório. Ah, era a música do século XIII. Que é a marcha fúnebre para nós.
Uh-huh.
No século XIII ela foi isso. Só que ela deu um pinote numa certa altura. Então ela ficava sendo usada como isso. E aí, em algum momento, começou a ficar muito popular... ali pro finalzinho do século XIX, uma coisa chamada música programática. Hoje ia ter...
Caramba, Diego, hoje
é que
tá...
a gente não tá...
Bebe mais.
Pois é. Eu também não tô tão por dentro assim das coisas de música, mas eu fiquei de cara com o uso do som mesmo, né? De como ele foi sendo reusado. Música programática, na real, todo mundo conhece, porque é aquela porra das quatro estações. Então, tem as outras três. É que a gente sempre escuta a primeira, que é a primavera. Esse primeiro trecho é primavera. Tá. Mas tem os outros três, vai ter verão, vai ter inverno, tem outono.
Uhum.
A música programática ficou super na moda naquela época, que era você ter tipo uma apresentação, só que ela tem um tema, ela tá contando uma história. Então, de Vivaldi tá correndo as quatro estações, tá ligado?
Tá. Uhum.
E aí que, pela primeira vez, alguém foi lá e decidiu tirar o Dies Irae do conceito do uso natural dele, que foi um compositor, acho que é francês? É francês porque o treco se chama Symphonie Fantastique. Symphonie Fantastique. Eu não sei francês. Mas... Então, essa foi a primeira vez que ele apareceu fora do contexto, porque era tipo, ele tava contando a história de um cara que queria matar a mulher dele, adormeceu, quando ele adormeceu, ele sonhou que tinha matado ela. Então ele tava tendo visões do assassinato.
Caralho.
E quando a música quer demarcar que ele viu ela, porque na história ela vira uma bruxa, tá ligado? No momento que ele vê ela, o compositor colocou o Dies Irae.
Sim.
Uhum. Só que ele meteu tipo, o que seria a nossa marcha fúnebre no meio da música.
Sim. Uhum.
E pegou. Depois disso, tipo, todo compositor queria indicar morte, ele tocava aquelas quatro notas pra indicar que deu ruim, tá ligado?
Uhum. É como se botasse o tema do Darth Vader...
Pra vilão.
Ponto.
Tá vindo um vilão.
Cena de apreensão, aquele do...
Do tubarão?
Exato. É? Uhum. É o famoso fique nervoso, tá ligado?
Uhum.
Aqui, ó. Então, a hora que aparece a mulher, tá tocando os sinos pra indicar as 12 batidas do sino, pra dizer que é meia-noite, porque na meia-noite ela renasce como uma bruxa, tá ligado?
Ah, isso é bem claro.
Esse é exatamente a composição, tá ligado? Aí ele trabalha em cima dela, porque começa tocando sinos, ela morreu, voltou e é uma bruxa, e aí aos poucos ela vai ganhando velocidade e vai ficando mais animadinha, porque daí na história ela começaria a ser cercada de outros monstros e tal, tá ligado?
Uhum.
Mas essa aqui é o clássico.
Peraí. Eu acho que eu lembrei de onde que eu tenho certeza. A música de abertura do Diablo 3.
Puta, tem potencial, cara.
His opening, calma aí. Tem quase certeza, cara.
Resumo da ópera, não era a abertura de Diablo 3 e o assunto foi esquecido.
Mano, eu achei uns lugares nada a ver, tipo, tá ligado a série Bones?
Sim.
Toca no meio de Bones.
Acho que é um negócio...
Yeah. Resident Evil, de certeza tem.
Cara, acho que deve ser um negócio meio, tipo, o cara que...
Compõe?
Que compõe pra trilha sonora, deve ter isso, tipo, na manga, assim, né?
Mano? Vou pôr aqui que eu quero dar um clima ruim.
É, deve ser tipo, uma ferramenta que eles têm que, tipo, padrão, assim.
Outra, achei em Conan o Bárbaro, que eu tinha separado aqui, ó. Essa cena, inclusive, é um bárbaro tomando uma lança no meio do peito, tá ligado? E aí toca isso aí. E a trombeta tava um pouco mais animada do que em outros usos dessa música, tá ligado? Uma coisa que dá muito ruim, uma coisa que deixa a gente desconfortável com essa música é que ela é composta, ela começa com um terço, A segunda nota é uma segunda... Puta, como é que é uma segunda... Não, mas basicamente, o que que é... uma coisa que torna ela tão desconfortável de ouvir é que ela toca duas notas excessivamente próximas uma da outra. Muito próximas. E isso é desconfortável, quer ver? Ó. No meu violão levemente desafinado lá em casa. Então, essa é a composição inicial, né? Se você toca só as duas primeiras notas juntas, elas soam assim. Tá vendo? É
meio dissonante.
É, assim, é muito, porque elas são muito próximas. Elas são literalmente a próxima possível de ser tocada. E elas soam muito mal. Mas, tipo, música não pode ser insuportável. Então, por isso que a quarta nota, que fecha a sequência, ela é harmônica com a primeira. Tipo, né? Um som bem menos insuportável do que aquela combinação, tá ligado? Então, é uma música que ela tem um desconforto no meio, mas ela também tem que... É uma sequência que termina a harmônica pra também não ser uma merda. Ah, e terminando a sequência ali, beleza, começaram a usar em composições, em música programática, né? Só que aí começou o cinema mudo. Só que o que acontecia nas apresentações do cinema mudo? Tinha um cara com um piano fazendo musiquinha. Então, naquela época, tipo, as pessoas não ficavam em silêncio vendo o cinema, diferente de a gente ver Oppenheimer e decidindo que não vai ter som as coisas.
E a gente tinha uma orquestra tocando junto.
Isso, tinha orquestras, ou no mínimo um carinha no pianinho lá, tocando que dava na telha, né? Porque não tinha uma música do filme, ele improvisava. E aí, óbvio que toda vez que tinha... À medida que o cara tocava várias vezes o filme, ele conhecia as coisas que iam acontecendo também, ele ia começando a trabalhar a trilha dele, e o Dizirai começou a virar tipo, vai morrer alguém, beleza. Começou a ser repetido o uso, de uma forma que quando o cinema começou, o cinema com áudio começou, ele já nasceu já com um uso bastante pesado dele. Então tem tipo aquele clássico, o Metrópolis, que é dos anos 50, acho que é. É um dos primeiros filmes... Não, 150, é bem mais velho que isso. Metrópolis, se bobear, é um dos primeiros sci-fi que existe. E ele também já faz um uso aqui, ó. Tipo, bem direto. E dali pra frente não paravam de usar. Vários filmes vão ficar repetindo. E aí foi a hora que ele pulou da música programática pro cinema.
E daí nunca mais saiu.
E daí foi pra séries. É por isso que eu tenho aqui duas cenas de Game of Thrones diferentes. O que faz eu ter certeza que o Diogo ouviu pelo menos duas vezes. Obviamente você também ouviu o Rei Leão. Mas tipo, só no Game of Thrones vocês ouviram duas vezes.
Star Wars.
Star Wars. Mas ó, duas cenas diferentes que vai tocar ou idêntico ou variação, que agora eu não lembro. Ó, essa foi uma referência direta. E outra que é quando o Jon Snow, que não sabe nada lá, tem alguém tentando passar... Eu não assisti Game of Thrones, mas parecia que alguém tava tentando passar a perna no Jon Snow. Enquanto os caras estavam metendo golpe ali na negociação...
É. It's a fair offer. More than fair. I'll offer them their lives
and their freedom. If Mance kneels before me and swears his loyalty. Assim, se eu... Eu nem sei essa cena, mas enquanto os caras estão dizendo que vai ser feito e tocam de Dizirai, vai morrer todo mundo nesse plano.
Pois é, cara, que porra...
É uma puta dica.
Spoiler, exatamente, cara. Nunca mais vou assistir. Meu Deus do céu, cara.
Porque, ó, sem assistir, eu tô ouvindo que os caras estão negociando ou estão planejando um rolê.
Será que os filhos da puta fazem isso por querer, mano?
O que,
assim, não, pra indicar, olha, vai dar merda, tá ligado?
Ah, com certeza.
Não, então, mas tipo assim, não é tipo assim, fica apreensivo, é uma coisa. Mas quando os caras botam isso aí, tipo, pega, vou te explicar, cara.
Ah, tá, que é...
Eu sei que vai dar ruim.
Vai dar merda, ponto.
Isso.
Não é só fique tenso.
Isso, exatamente.
Tá.
Eu não sei.
Não sei.
Se o cara conhece a referência, parece que tá dando uma dica pra você. Isso aí vai dar ruim.
Pois
tá,
é, mas o cara que escolhe a música, ele conhece a referência, entendeu? Então ele já... Não, para daqui, ó. Pô, tá ligado?
É, eu imagino que ninguém use por acidente essa composição. Justamente por causa do uso dela. Muito, muito repetido entre compositores. E aí, obviamente, especialmente depois que caiu no Star Wars, ela ficou... extremamente popular, tá ligado? É por isso que tem tanta coisa da cultura pop que usa ela. E esse aí, senhores, é o barulho, aquela minha bela cantoria que eu abri e que eu juro pra vocês, eu tenho certeza que todo mundo já ouviu.
Editores, por favor, faz um funk, hein?
É uma boa referência.
Vamos lá. O minigame é aquele que eu quero que vocês acertem a situação, tá? Alguma coisa tá acontecendo, eu quero que vocês elucidem o que tá rolando.
mordomo, foi o mordomo.
De novo. Sempre tem essa sensação de, cara, eles vão achar rápido, cara, vão descobrir rápido, cara. Uhum. Mas esse aqui é literalmente rápido.
Ele talvez... sempre esquece que a gente é burro.
Não, mas talvez vocês já tenham escutado.
Não, te falta muito contexto, é.
É, mas é porque vocês são os ratos de Reddit, tá ligado? Então, não pro cacete vocês. A situação é o seguinte. Trabalha numa empresa, naquela que tem os cubículos, sabe? Uhum. Todo mundo vê todo mundo e etc. Uhum. Daí tu tá sentado no teu computador. Daqui a pouco tu escuta. Chega! Peraí. Antes, eu tô fazendo uma dramatização, tá?
Foi exatamente ele não tá brigando assim que com aconteceu. A gente, tá.
Exatamente, tá. Chega! Não aguento mais. Daí tu vê um cara levantando, saindo assim todo brabo, entrando na sala do chefe, aqueles cubículos assim de vidro. Todo mundo começa a olhar pra eles. Daí eles começam a discutir e vocês não escutam qual é o contexto. Daí o chefe pega o telefone, liga. Daí os dois desligam. Um aperta a mão do outro. Todo mundo do escritório sai pro lado de fora. Tu fica pro lado de dentro.
Você, só você.
Só tu ficando lá de fora. Só tu ficando lá de dentro. Eu tô fazendo essa parte de ficar lá de dentro, porque se for pra lá de fora, eu vou ter que escrever e vocês vão saber o que que é.
Tá.
1 hora e 8 depois, a 80 quilômetros de distância, num outro escritório da empresa, tu vê um monte de gente lá de fora olhando pra cima, assim, ó. E tu, de novo, é outro funcionário que tá do lado de dentro. O que que eles estão fazendo lá fora? Daqui a pouco tu vê eles olhando pra cima, assim. Batendo palma. O que que aconteceu?
Meu Deus, tá. Meu Deus. São dois escritórios diferentes.
Dois escritórios diferentes.
80 quilômetros de distância.
Isso. Da mesma empresa.
Da mesma empresa.
Um cara se encheu o saco, foi lá, bateu boca com o chefe, ele fez uma ligação. Beleza?
O chefe fez a ligação.
Tá. Aí os dois apertaram a mão, que vai rolar o que deixou o cara puto lá, e isso aconteceu 80 quilômetros em outro lugar lá. E aí todo mundo
E quando o chefe fez a ligação, todo mundo do escritório saiu e você ficou.
Dramatização. Tá.
Tá, tá.
Saíram pra ver alguma coisa que ia acontecer fora do escritório, entendeu?
E daí a 80 quilômetros aconteceu a mesma coisa?
Não.
Não, tá.
Mas tem conexão entre os dois?
Mas no outro escritório, todo mundo saiu pra ver a mesma coisa que as pessoas do primeiro escritório saíram pra ver.
Sim.
Estão vendo o mesmo objeto a 80 quilômetros de distância? Estão olhando pra mesma coisa?
Olhando pra mesma coisa, sim. É a mesma coisa, sim.
É, eles estão olhando... Tá, é um objeto.
Sim.
Quando é esse sim, ele vem todo...
É tipo, olhando o sol nascer?
Não.
Ninguém ligou pra pedir pra ligar o sol, eu acho.
Não, é... Não.
Pronto.
É que pode não ser relacionado, sim, né, sei lá.
Sim ou não.
Ah, tá.
O porquê do cara falar chega é relevante.
Sim.
Tá.
Eles encerraram alguma coisa?
Não.
Desligaram?
Não.
Iniciaram alguma coisa?
Sim.
Lançaram alguma coisa?
Sim.
E demorou 108... Não, 1 hora e 8 minutos.
Pra acontecer?
Pra chegar a 80 quilômetros.
Sim. Porra, agora se botar em perspectiva, não parece factível, mas...
Ah, que bom. Que mentira também.
Não. É real, eu vi de várias notícias.
Eu tava lá, eu era o cara que gritou, chega.
Chega! Tá, o objeto é relevante.
Sim.
Tá.
E é um meio de transporte? Não é um meio de transporte.
Talvez, tá.
Ele é tipo um drone?
Não.
É um objeto que se move?
Sim.
Carrega uma mensagem?
Sim.
Carrega uma ogiva nuclear miniaturizada na ponta?
Não.
Ah, então não é um míssil.
E uma ogiva nuclear não miniaturizada na ponta. Ele é movido a energia nuclear?
Vocês estão vendo muito Oppenheimer.
É.
Não.
Foi lançado pelo primeiro escritório?
Sim.
E o motivo que o cara disse chega é porque eles estavam esperando alguma condição ideal e aí ligaram foda-se e agora mandaram igual?
Não.
Ele ter falado chega e ido falar com o chefe causou o lançamento desse negócio?
Tá. Quando vocês estiverem muito perdidos, daí vocês pedem pinico. Eu vou dar uma dica que vocês vão...
Tá. Não, mas eu não acho que a gente tá indo mal, não. A gente já descobriu que é algo que foi do escritório A ao escritório B a 80 km por hora, apesar de que o Marco achou muito ou achou pouco se deslocar a 80 km por hora. Ele ter feito 80 km por hora foi muito rápido? O que eu quero dizer é, você esperava que fosse mais rápido do que isso? Ou você esperava que fosse mais lento que isso?
Minha percepção, não. É. Agora, botando na ponta do lápis, eu esperava que fosse mais lento.
Tá, é alguma coisa que não devia pegar 80 km por hora. Foi por terra?
Não.
Foi pelo ar?
Sim.
Tá, é algo que balão. Voa.
Quê?
Um balão?
Não.
Um projétil?
Não.
Um...
Pássaro?
Sim.
Uma pomba?
Sim.
Pomba-correio, sim.
Sim.
Tá.
O escritório ficou puto, mandou uma pomba correio pra outro escritório. E aí todo mundo ficou muito feliz que o pombo chegou.
Ah, não é aquela história da transferência de dados? Que é mais fácil você transferir, tipo...
Não, eu não acredito!
Ah,
os
caras
cansaram de tentar mandar de outras formas e mandaram
pombo. Mandaram com pendrive.
Isso, mano. Isso aí, sabia que você tinha visto em algum lugar, cara. Cara, é o seguinte. Olha, escuta essa. O ano é 2009, na África do Sul, cara. Tinha uma empresa, uma tal de Unlimited IT. Ela tem uma empresa de TI, né? E ela tem um contrato com uma tal de Telecom SA, da África do Sul. A internet dos caras dava problema direto, tá muito ruim. Chegou um dia que um funcionário, cara, não aguentava mais, falou assim, cara, nossa internet é uma merda, e nosso serviço é de TI. Ele foi lá pro chefe dele e falou assim, ó, cara, isso é uma vergonha, faz alguma coisa, até a porra de um pombo-correio leva mais dados do que a nossa internet.
Eles apostaram.
Daí o que eles fizeram? Pegaram um pombo, o nome do pombo é Winston. Ele foi lá e botaram nele um cartão SD de 4 GB, e no tempo que ele ia sair de um escritório até o outro, eles tentaram fazer uma transferência de arquivo de 4 GB pro escritório. Pelo mesmo, né? Pra ver quem chegava primeiro. Se chegava o pombo primeiro, ou se conseguiu terminar a transferência de 4 GB. O pombo deu um pau, cara. Quando o pombo chegou lá uma hora e oito depois... o pombo chegou lá uma hora e oito depois. Deles mais 20 minutos pra descarregar 40 GB do pombo, né? Pro PC. O pombo fez isso um total de uma hora e pouco. Mas uma hora e oito de um lugar pro outro, né? Quando terminou tudo e o pombo foi lá e pegou todos os dados, a transferência de dados estava acontecendo ainda... E ela tava em 4%.
Não.
Meu Deus.
Pode ser, velho. Pra, que ano é isso? Que ano que foi isso?
É...
2009.
2009.
Tá, a internet já deve ser melhor que isso.
Pois é, mas nem tanto. 4 GB, pô, né? E...
Ah, quem lutou no Napster tá sabendo.
Como é que é? Windows Shift S. Cara, é muito vergonhoso, cara. O cara perdeu pra um pombo-correio, cara.
Quer ficar surpreso? A velocidade máxima de um pombo comum... adulto é 150 km por hora.
Cara, fiquei de cara, mano. Falei, porra.
150 km por hora. E ele não é o pombo mais rápido, cara. Tem uma ave falcão. Quer dizer, não é ave mais rápida. Tem uma ave falcão peregrino que chega a pegar 390.
Ela pega 390 em queda livre. Falcão peregrino é um bicho que ele caça.
Não, tô ligado, mas eu não pego 390 km por hora caindo. Eu não tenho aerodinâmica pra isso, tá ligado?
Por um francês na Torre Eiffel tentando testar um paraquedas, talvez.
Cara, 150 km por hora. Ou seja, teus 80 km por hora tá bem dentro das margens de especificações de um pombo.
Deve ter parado pra fazer um lanchinho, depois se cagar em alguém, né?
Não, ele olhou a transferência ali, dá pra ir de boa.
Não, isso aí foi a hora que o chefe errou, né? Ele devia ter jogado ali no Google... velocidade máxima de um pombo antes de ter feito essa aposta.
Pois é. Daí acontece. O negócio pegou tão mal pra essa tal de Telecom SA que daí foram cobrar a empresa e falaram assim, pô, vocês não tem vergonha, cara? Vocês perderam pra um pombo correio e tal. Daí eles falaram, não, isso foi um caso isolado. A gente já tinha dado umas recomendações pra melhorar o hardware da empresa, eles não seguiram. Deu um monte de desculpinha lá. Blá, 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 blá. Mas enfim, perderam pra um pombo correio, cara. E assim, ó, era constante as reclamações dessa empresa da Unlimited de falar pros caras, né? Assim, todo dia a gente tá mandando uma reclamação pro cara que a internet tá ruim, que a internet tá ruim, vamos fazer alguma coisa, fazer alguma coisa. Daí esse cara, esse funcionário surtou, ele falou, porra, não aguento mais.
Aí o chefe disse, vamos fazer uma aposta, que eu quero perder dinheiro. Falando em perder dinheiro, na verdade, olhando o teu gráfico, Marco, em 2009 ele caiu de tipo 12 mil dinheiros deles pra tipo menos de 5 mil dinheiros, tipo, caiu pra menos da metade?
Sim. Imagina que baque cara. Violento, cara. Porque, porra, né?
Tem como a gente dar uma olhada nas ações de pombos? Como é que...
Pombos S.A.
Senhores, hora de mais uma leitura de comentários. Dessa vez, eu e o Diogo não abandonamos o Marco. Tem inclusive menções a essa gravação de comentários solitária do Marco, que ele se virou bem. Já vamos falar sobre isso.
Ah, é? Ô, louco.
É, pra não sair da ordem, vamos certinho aí, na medida que o pessoal foi comentando. E o primeiro comentário, vamos começar com a galera lá do YouTube. O Elber mandou um comentário, que é basicamente um vídeo do YouTube. Que é, esse episódio que tá vindo agora, como ele é apoiador, ele já conseguiu ouvir, né? E ele postou aqui que...
uma outra trilha que causava emoções nas pessoas.
Só que duas emoções diferentes. Eu vou largar aqui pra vocês acompanharem e vamos ver se vocês conseguem saber quais são as duas. Essa é definitivamente...
Um né, cara?
É uma sequência clara de pura apreensão em questão de 6 segundos pra uma tranquilidade, uma paz de espírito dos 7 segundos pra frente... E, porra, mano, eu já fiz PlayStation de ponta cabeça. Eu já fiz o diabo, mano, pros jogos rodar. Eu já entrei em pânico, porque aí eu tirei o disco e descobri que tava todo riscado. E aí nunca mais leu.
Realmente, tem as manias de botar esmalte, lembra?
Não, essa eu nunca tentei.
Esmalte?
Porra. Cara, aonde? Eu também nunca precisei, mas eu lembro que o pessoal fala... Não lembro, cara. Eu não lembro.
Risco, nos riscos, sim?
É, eu acho que era. Tu botava esmalte...
Pra preencher os riscos, será?
Depois tu limpa... É, provavelmente... é a coisa assim, eu acho.
Caramba.
Você não tem certeza se você leu a instrução errada e era pra outra coisa?
Não, só ouvi falar, ainda bem que eu não tinha irmã. Não entendi o testado. O Mutão.
Sugestão de nome. O dia da ira já chegou. 3 pontinhos nos seus ouvidos.
Cara, a sugestão do Mutão é bem-vinda, porque, por exemplo, agora é quinta-feira à noite, a gente tem que pôr esse episódio no ar dentro de menos de 24 horas, a gente nunca sugeriu o nome, né?
Pois é.
Temos então, apoiadores que quiserem sugerir nomes, por favor, nos ajudem, porque chega na hora, a gente não sabe que nome dar, que thumb pôr, e aí é desespero, tiro e bomba na quinta-feira à noite, a gente ainda não sabe o que fazer com o episódio.
Podia ser até uma tradição, né, cara? O pessoal começa a comentar o nome de sugestão, né?
Vantagem de ser um apoiador, né?
Aí, exatamente, ó. Você pode influenciar no nome. Mas quem sabe a gente pega seu nome Mutão, porque não teve nenhuma ideia melhor. Na verdade, não teve ainda nenhuma outra ideia.
Acho que só o dia da ira já... Mutão de novo.
Muitíssimo obrigado. Mais uma referência que só consigo entender agora graças... Que só consigo entender agora graças a esse podcast. Eu conheço há muito tempo uma música chamada Lizerai, da banda Dope Starzinho. E só agora eu sei que é uma referência. O começo da música basicamente é Lizerai.
Ah, agora bota aí pra gente escutar, pô.
Então, ó, vamos lá, vamos lá.
Dope Starzinho.
Agora eu já até sei o que vocês vão dizer. Ah, mas não é igual o Dizirai que você mostrou.
Não, essa é total a Dizirai mais famosa, pô.
Então, exatamente. Ela é uma versão... A referência é menos direta do que o Mutão tá falando aqui, porque ela faz um caminho um pouquinho mais comprido. Ela é uma música de... Do que mesmo? Mozart. Mozart Requiem, o Dizirai. Então, é obviamente uma versão muito trabalhada em cima do conceito original do Dizirai, né? Mas é, sim, uma composição de Mozart. E, sim, essa é famosíssima, né?
Será que
inclusive,
é...
básica música, né? Baita
será
música.
Será que é Lizirai? Então, ou é pra ler Lizirai mesmo?
Eu acho que é Lizirai, porque a banda parece ser gringa.
É.
É, a letra dela depois é em inglês, então deve ser um trocadilho com Lizirai. Que seria mentira em inglês, seguido de ira em latim. É maneirinha a música, tá? O Jonatas Oliveira mandou aqui, ó. Tem uma cena em As Panteras, que eu sempre achei muito da hora, em que os planos dos vilões estão saindo como planejado e começa a tocar um Dizirai de uma forma muito clichê. E daí quebra toda a expectativa só porque é uma música chamada Simon Says, que começa a tocar o violão, começa a dançar e... Risadinhas. Eu sabia que esse toque... Eu conheci esse toque de algum lugar e lembrei desse filme na hora do Star Wars também. Então, essa aqui, já vou por tocar pra vocês, é uma daquelas referências indiretas. Vocês vão ver que não são exatamente as mesmas notas, mas você percebe como é uma escala semelhante.
Ah, essa música é muito famosa.
Então, as referências, as coisas que tornam ela uma referência mais direta, depois troca de ritmo, né? É, primeiro o uso das cornetas, que nem do fim dos tempos, que nem é o da Dizirai original, e a escala é parecida. Muda um pouco só as notas que usa, mas dá pra ver que é uma referência indireta, né? É uma outra composição que faz referência.
Então, o nosso membro, o Igor Henrique 607.
Eu consigo me lembrar do nome Dizirai do anime, porém eu não lembro nada mais que isso. Eu nem parei pra ver que era latim.
Eu também... O que eu tinha pensado, cara? Eu achei que era alguma coisa de tragédia, Dice, tá ligado? Do cara ver o nome, só depois o cara se toca latim.
Vocês acharam realmente que eu queria fazer um programa inteiro sobre um anime que ninguém nunca ouviu?
Não. Cara,
é só porque, tipo, a primeira coisa que apareceu na busca, eu olhei aquilo, tipo, é estranho isso aqui, mas acho que não é isso que eu queria falar.
Imagina um de vocês assistiu, tipo, os primeiros 10 episódios tentando caçar porque diabos eu queria falar desse anime.
Sei lá, cara, eu não duvido de nada, cara. Tu trouxe uma cidade cheia de cocô de cavalo, velho. O que é que eu vou esperar disso? Tá, continuando.
E era algo sobre o juízo final. Eu até queria contrariar o Diego chamando o público de inculto, porém, minha única referência é um anime ruim. Talvez nem esteja tão errado.
Eu lembro de ter achado o jogo, cara. Antes de achar o anime, eu achei o jogo na Steam, que apareceu pra mim.
Se chama Dizirai.
Nossa, tem um jogo? Sim,
tem um jogo, cara.
Hey, de wife. E é gratuito pra jogar. Meu Deus, esse treco é gratuito. É, mas o golpe tá ali embaixo, ó. Os conteúdos adicionais pra esse jogo custam um total de R$123.
Ô, louco. Ah, é verdade. Ah, tu com 2. É.
É, provavelmente ele tem, sei lá, o primeiro episódio só, não sei. Primeiro capítulo só. E depois é só golpe.
O Deus Weiner mandou aqui.
Graças à dica do Marco, agora eu posso jogar no bicho.
Pois é, eu acho que eu estraguei vidas, cara.
Era pra você tirar... A pessoa
aprendeu a jogar no bicho agora.
A gente tentou tirar o Marco dos vícios e a gente tá trazendo gente nova pro vício. O Jonathan Oliveira mandou aqui no episódio aí do Jogo do Bicho, que é...
Eu achei muito criativo o nome do episódio.
O nome do episódio é Jogo do Bicho. Ele se chama Jogo do Bicho. Chegou quinta-noite, eu tava preparando a publicação dele, eu vi que a gente nunca discutiu o título com ninguém, ninguém deu nenhuma ideia, ninguém falou Thumb. Exceto a Thumb, a Thumb, o Marco fez aquela excelente shitposting ali, que tá de parabéns. Mas eu olhei, ah, mano, Jogo do Bicho, e publiquei. Então, o episódio do Jogo do Bicho se chama Jogo do Bicho. Eu às vezes me pergunto se não era melhor a gente, na verdade, só pôr o que é o assunto, ao invés de dar muitas voltas, tá ligado? Sei lá, se a pessoa busca, faz um mecanismo, usa um mecanismo de busca pra achar as coisas, tipo o Homem de Piltdown. Nosso episódio não se chama Homem de Piltdown, sobre
queria,
o Homem de Piltdown.
Eu queria procurar podcast sobre o Jogo do Bicho. Daí eu quero jogar o Jogo do Bicho, vai encontrar o nosso episódio.
pois é, a gente fica fazendo uns rodeios nos nomes e talvez seja ruim pra nós.
O Igor Henrique 607.
Esse episódio todo foi feito pra falar mal de carioca. Me lembra aquela famosa frase sobre xenofobia, crime e carioca.
É, realmente, três problemas, né?
Pô, até que eu tenho uns brothers que se mudaram pro Rio de Janeiro, cara. Cada notícia tragédia que a gente vê, a gente manda pra eles, cara. Pô, olha aí, cara, olha aí, ó.
Aí no episódio do Jogo do Bicho, o Mutão mandou aqui, ó.
Minhas congratulações ao Marco pela exímia leitura de comentários, comprovando que o problema são os Diegos.
Eu adorei que ele fez a fusão minha e do Diego. Minha e do Diego, pelo amor de Deus. Minha e do Diogo. E meteu aqui, ó. Eles que te atrapalham a dicção. Então, aí, desculpa qualquer coisa. A gente vai gravar em separado. O Marco grava as falas dele sem eu e o Diogo junto, eu acho.
E daí edita bem bonitinho, né?
É, e depois junta com a gente.
Nicolas Vilela, 2609.
Quebradaço.
A gente discutindo os números primos. Não, número. O pi.
Ah, tá.
Que aí você disse que é um número que vai indo. E aí eu defini como um número quebradaço. Ah, tá. É um mais matemático que o outro, mano.
O Eduardo Schmitz mandou aqui.
Tirando o pseudo game, queria dizer que meu pai ganhou na vassoura lá pelo ano 2000, uns R$400.
Então, realmente.
Como assim ganhar na vassoura?
Pois é, que é ganhar na vassoura? É tipo alguma variante de jogo aí que a gente não sabe?
Ganhar na
vassoura.
Mas parece umas paradas de Hogwarts Legacy aqui.
Pois é. Deu no poste resultado do Jogo do Bicho de Vassouras, Rio de Janeiro. Eu acho que é no Rio de Janeiro que ele ganhou.
Ah, pode ser, pode ser.
Inclusive, agora eu acabei de descobrir o site resultado do jogo do bicho.deunoposte.online. E tem os resultados do Jogo do Bicho e da Federal. Tem os dois.
Aí, ó.
Primeiro prêmio foi pro leão, tá? Segundo veio borboleta, depois touro e depois cavalo. Foi
talvez o que deu hoje às 11. Com uma vassoura, né?
Acho que foi realmente o Jogo do Bicho de vassouras no Rio de Janeiro.
Deixa eu ver o que significa sonhar com vassoura aqui, peraí. Significado do sonho com vassoura: satisfação de um desejo há muito tempo alimentado. Sorte no jogo. Bicho, borboleta, 4, 16, 116. 4116. Aí, ó.
Para, Marco, para.
Fica a dica aí pro Eduardo Schmitz.
Tá, o Diogo, tu já começasse a sonhar de novo, não?
Não.
Porra, cara, tem que resolver isso aí, cara.
Faz anos que eu não sonho. Desde criança, sei lá.
Tescaro disse,
episódio muito bom, ri muito com o vídeo do Carioca Bravo. Entrei pro mundo do crime aos 7 anos quando roubei um brinquedo de um amigo, mas depois me arrependi e devolvi. Observação, devolve irmão do cara.
Mano, você tá ganhando desdobramentos desse misterioso usuário que quer a irmã de volta, mano.
Daqui a pouco eu tô no linha direta, mano. Meu Deus. FMM Felipe.
Marco, não pare com os palavrão. Quando você afina a voz e solta, porra, cara!
Cara, sério, é uma parada muito mais forte que eu, mano. Eu não sei se vocês perceberam quando a gente saiu junto, quando vocês vieram aí. Que a Malu meio que tá treinando a Catarina pra não deixar eu falar palavrão, né?
Sim, você tá
lá. Ah, sim.
Você fala uma coisa, já vem a Catarina. Não pode falar palavrão.
Pois é, cara. Daí eu tô meio que...
Tô tentando. O Lucas mandou aqui, ó.
Eu entrei pra vida do crime quando eu peguei uma revistinha em uma escola que estudei e esqueci de devolver.
O nome disso não é furto, é burrice, o esquecimento. Eu te entendo, Lucas. Inclusive, vocês sabiam que eu sonho até hoje que eu tenho que devolver um livro na biblioteca universitária.
Cara, tu sonha com isso?
Eu sonho, às vezes, mas sonho nervoso. Acordo nervoso que eu não devolvi, tá ligado? E tipo, eu peguei um atestado da universidade de baixa na biblioteca. Então, tipo, eu tenho um documento que eu tenho certeza que eu não tenho nada. Mas eu ainda sonho que eu tô com livros de lá.
Caraca.
E acordo nervoso. Mas vamos
lá. Diego. Sonho. Fechado. Problemas na escola com filhos menores. Aberto. Ah, tem, ó. Se tu sonha com livro aberto, livro fechado tem dois significados. Se ele tiver fechado, é problema na escola com os filhos menores. Se tiver aberto, boas notícias, através de filhos menores. Uma formatura muito em breve. Bicho.
Isso aí tá nos teus favoritos ou é impressão minha? Essa página aí de no, onde apostar no jogo do bicho.
Tava nos favoritos, pô, esqueci de tirar.
E fechando aqui, o Lucas disse:
eu não sumi não, Marco. Passa logo o Pix e devolve a minha irmã, que estão começando a dar falta dela.
Ah, é um esquema então de sequestro isso aí?
Aparentemente, mas eu não sou carioca, cara, porra. Eu jurava que era Luan o nome do cara, pô. Será que isso aí, esse deve ser irmão da outra?
Ou será que você tá fazendo mais de um serviço ao mesmo tempo de sequestro?
Pois é, um telesequestro. Quantas pessoas no teu hobby box aí?
Eu tô franqueando sequestro, galera.
É, não esquece de pôr uma etiqueta ou catalogar cada uma pra não devolver a pessoa errada. Senhores, fechamos?
Fechamos. Close Ed.
O tradicional agradecimento aos nossos apoiadores. Graças a vocês, a gente fez alguns investimentos aí que vocês vão ver em breve em um episódio que talvez tenha mais pessoas falando ao mesmo tempo do que vocês estão acostumados. Mas isso é mais pra frente, ainda faltam uns episódios pra gente chegar lá. E também um agradecimento de coração a todo mundo que tem recomendado o nosso podcast. Nós já temos. Essa temporada já é recorde de acesso comparado com a anterior. Então. Nós já estamos chegando aí. Na temporada passada nós tínhamos 1.400 acessos semanais, mais ou menos, né? Nessa nova temporada nós chegamos à faixa já dos 1.700 acessos semanais, cara. Nosso podcast é ouvido mais de 200 vezes por dia nos últimos dias. Então, obrigado a todo mundo que está incomodando seus conhecidos para ouvir o nosso programa. E nós nos vemos na semana que vem.
Valeu, galera. Abraço.
Valeu, falou.
Você Não Precisa Saber é uma produção de Diego Kerber, Diogo Furukawa e Marco Bertoncini.
A edição ficou por conta de Saori Almeida.
Mais sobre os assuntos desse podcast, como fotos, vídeos e mais links, vocês podem conferir em nosso site, em vcnprecisapodcast.com. Quem quiser ajudar na produção de mais episódios pode se tornar um apoiador através do apoia.se/vcnprecisasaber. Correções, sugestões, ou para quem prefere mandar um pix, pode ser feito através de vcnprecisapodcast@gmail.com. Uma chance de ser um falso positivo é ser tema de Natal, porque por algum motivo muito louco, na Ucrânia tem uma música folk deles, que depois vai inspirar essa música, o Canto dos Sinos, que é igual. Que realmente abre igual, tá ligado? Abre as mesmas quatro notas, só que normalmente num ritmo diferente, porque era uma música pagã comemorando a volta ali da colheita, tá ligado? Fim da colheita. Sim. Então ela... só que acelerado, sim, tá ligado? Uhum. É as mesmas notas, idêntico. Mas você não consegue rastrear uma e a outra. Elas vêm de lugares diferentes, tá ligado?
Sim.
Tá.
E coexistem, tá ligado? Ah, e agora acabei de ver que meu notebook tá na bateria. Manda aí o teu, Diogo. Depois eu vejo aqui como resolvo o meu.
Mandar o quê? O quê?
O teu aberturinho. A aberturinha é o teu...
Ah, tá. Caralho! O Diogo teve um mini derrame agora, mano!
Caralho! Não, é porque eu tava aqui. Manda o quê, mano? Você acabou de falar do carregador do notebook, tá ligado? Que é o meu notebook.
Caralho, o Diogo olhou pro lado. Caralho, podcast? Como assim, podcast, cara?
Eu preciso falar algo?
O que tinha nesse bis, mano?
Nós temos um único episódio em que o Diogo não diz valeu, falou pra fechar os comentários. Eu quase peguei ele dizendo isso em outro episódio pra pôr nesse.
Ah, devia ter posto, cara. Pô, ia ser massa.
No último?